Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Boa noite. Ai, que vergonha desse boa noite que você me deu, velho. Vergonha alheia. Tentarei mais uma vez. Boa noite. Eu sabia que você estava vivo. Pelo amor de Jesus. Gente, que alegria ter vocês aqui na nossa casa. Nessa noite de adoração. Nesse episódio bônus da série Farol. Uma série que Deus falou muito aos nossos corações. Eu não sei se você está vindo desde o primeiro dia, desde o primeiro episódio dessa série, se você já está vindo há várias semanas aqui na Colo de Deus, mas a cada série que se inicia e Deus vai inspirando no nosso coração os temas, os direcionamentos, inspirando os pregadores de cada noite, eu percebo a inclinação de Deus em nos salvar, em nos orientar. Aquilo que o Senhor faz desde o início de tudo. Lembra no livro do Gênesis, quando o escritor diz que ao final de cada tarde o Senhor descia ao encontro de Adão. Deus, Ele sempre caminha ao nosso encontro. Quando nós pensamos que estamos dando um passo em Deus, é Ele que está caminhando ao nosso encontro. Quando nós pensamos que estamos tendo uma nova ideia de viver algo em Deus, é o próprio Deus que já está nos atraindo. É o próprio Deus que já está encantando o nosso coração. É ou não é que muitas vezes na sua vida, você de repente olhou e percebeu, cara, como é que eu vim parar aqui? Por que eu comecei a vir na Colo de Deus um dia? Como que eu cheguei nesse lugar, nesse bando de jovem que se reúne na terça-feira? Ah, foi uma coincidência. Ah, foi porque eu vi um anúncio, eu vi um patrocinado no Instagram ou em qualquer lugar, ou um amigo me chamou. Antes de alguém te chamar, antes do algoritmo do Facebook te encontrar em algum lugar, o próprio Deus já estava trabalhando e encantando o seu coração. Nessa série, Deus está nos despertando para um tempo de protagonismo. Deus está nos despertando para nós fazermos aquilo que nos cabe. Deus está levantando no nosso tempo homens e mulheres com um chamado extraordinário de ser luz para uma geração, de ser luz para um povo, e você faz parte disso. Você faz parte daquilo que Deus está construindo no nosso tempo. Quando eu percebo nos nossos ajuntamentos, nos nossos momentos de oração, que a gente dá um blend no violão e começa a clamar a presença de Deus, e a presença de Deus se torna notável, a presença de Deus se torna perceptível, eu entendo aquilo que os primeiros cristãos eles viviam e o porquê eles entregavam a sua vida por essa causa. Porque não tem nada melhor do que estar na presença de Deus. Eu não sei o quanto você já se distanciou. Eu não sei o que você já experimentou lá fora, mas deixa eu te falar uma coisa, não tem nada melhor do que essa sensação. Não tem nada melhor que a gente fechar os nossos olhos com o entendimento que lá no céu tem um Deus que é todo poderoso, que é o Criador do céu e da terra, que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada foi feito, e pensar que quando a gente fecha os nossos olhos, estende os nossos braços e fala, Deus, nessa noite eu não tenho nada, eu tenho as minhas lágrimas, eu tenho as minhas dores, mas eu preciso do Senhor. E perceber que quando a gente fala isso, o próprio Deus como que se inclina do seu trono e vem ao nosso encontro. Cara, isso é grandioso. É grandioso perceber que quando um filho aqui na terra ora, reza, clama por ele, ele se inclina e vem ao encontro. Eu não sei quantas vezes você já percebeu na sua vida Deus indo ao seu encontro. Eu não sei quantas vezes você já percebeu Deus indo te socorrer em determinado momento, em determinada circunstância, o próprio Deus indo te socorrer. Cara, isso é extremamente grandioso. Não tem nada melhor quando nós temos um entendimento do que está acontecendo, velho. Não tem nada melhor do que essa sensação que, meu Deus, cara, Ele olha por mim. E aí a gente pensa, cara, ninguém na terra olha por mim, eu passo despercebido ao olhar de um monte de gente, mas Ele olha por mim. Ele olha por você. Se você não tem essa certeza, eu queria reafirmar isso para você nessa noite. Deus olha por você. Deus se inclina do trono para ouvir a sua oração. Deus vem à terra para escutar aquilo que você está rezando, e Ele te atende. O Jesus que nós pregamos é aquilo que diz na carta aos Hebreus: Jesus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O Jesus que caminhou com os discípulos ontem, caminha conosco hoje, caminha com você e continuará caminhando para sempre. O Jesus que curou ontem o cego, o coxo, o leproso, que libertou e mandou embora os demônios, que fez isso ontem, fará hoje e continuará fazendo para sempre. Ele não mudou. A palavra dele não mudou. O direcionamento, o chamado dele não mudou. O que ele tem feito no nosso tempo é despertar homens e mulheres que entendem essa realidade. É despertar homens e mulheres que têm sede e fome por isso. É aquilo que o profeta Ageu já dizia. O Senhor falava pela boca do profeta: no final dos tempos eu enviarei sobre a terra, diz o Senhor, fome e sede. Mas não fome de pão e sede de água, mas fome e sede da minha palavra. Gente, nós vivemos o tempo, e eu não sei o quanto você compreende isso, mas nós vivemos um tempo em que aquilo que nós temos dentro do nosso coração não é fome e sede das coisas fora, é fome e sede dele. Você sair da sua casa numa terça-feira e vir para cá, cara, isso é fome e sede dele. O mesmo que dá a fome é o alimento. O mesmo que dá a sede é a bebida. Por isso, nessa noite, o Senhor Jesus, Ele quer te encontrar de uma maneira nova. E quer despertar no seu coração o desejo e o anseio por ser protagonista no nosso tempo. Eu não sei onde o Senhor te chama. Dentro da sua faculdade, no seu trabalho, dentro da sua casa, com a sua família, mas Deus está levantando uma geração que é farol, uma geração que é protagonista nesse tempo. Amém? Entenderam sim ou não? Pega a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse de São João. Até que você vai pegando aí Apocalipse no capítulo 3. São João, por volta do ano 90, já é um senhor de idade, não é mais aquele menino que Jesus tinha chamado, não é mais aquele jovenzinho cheio de vigor, agora já é um idoso. Pelo Evangelho, ele está preso, foi levado. Preso pela terceira, quarta vez. Agora ele preso, jogado numa masmorra, numa ilha chamada Patmos, foi jogado para morrer. Esse homem que na sua trajetória sofreu diversas tentativas de assassinato, tentaram matar o menino João, aquele que reclinou a sua cabeça sobre o colo, sobre o coração de Jesus, tentaram matar ele diversas vezes. Chegaram a pegar ele e jogar num barril de azeite quente, um barril de óleo quente, e falar: vamos ver se a gente não mata esse menino frito agora, e ele não morre. Acontece algo com um homem que está abrindo um novo templo para a igreja. Acontece algo sobrenatural com um homem que está disposto a viver todas as realidades do evangelho. Ele não morre. E nós podemos compreender porque ele não morre. A Bíblia diz lá no livro dos Cânticos dos Cânticos que o amor, ele é mais forte do que a morte. Eles até tentam matar esse menino, que agora já é um homem, um senhor. Eles até tentam matá-lo, mas não conseguem. Existe algo protagonizando na vida de João aqui dentro que é mais forte do que a própria morte. Existe algo que queima dentro do coração desse homem, que é mais forte, que tem mais calor que um barril cheio de azeite. Quem consegue matar alguém que já morreu para a própria vida e vive pela causa de Cristo? Quem consegue matar alguém que está disposto a morrer pelo Evangelho? A vontade dele, quando você começa a ler as cartas de João, quando você começa a compreender a revelação que ele tem, o amor que ele tem pelo Cristo, você entende, a vontade que esse menino tem é de morrer, porque ele quer voltar. Ele quer voltar a andar com Jesus de perto. Ele quer voltar a reclinar sua cabeça no peito. É por isso que ele não morre. E é por isso que um dia, enquanto ele está orando, Jesus o leva ao terceiro céu. João é quase que tomado dessa terra. Ele diz que se sente como morto, chegando diante de Jesus. E é nessa hora que o próprio Jesus o dá o livro da revelação, o Apocalipse. Não, Apocalipse não é um livro do terror. Ai meu Deus, o livro do Apocalipse. Não é assim. Apocalipse em grego é revelação. Nós estamos contemplando a revelação que o próprio Jesus deu a João. E nessa noite, de maneira específica, nós vamos trabalhar uma igreja que, na semana passada, enquanto nós orávamos, no último episódio dessa série, Deus, ele ministrava no meu coração sobre o anseio de despertar pessoas como a igreja de Filadélfia. Então pega comigo Apocalipse capítulo 3, no versículo 7. Diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque apesar de tua fraqueza, guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que o farei vir prostrar-se aos teus pés, e reconhecerão que eu te amo, porque guardaste a palavra de minha paciência. Também eu te guardarei da hora da provação que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja. Palavra do Senhor. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus nessa noite. Quando o Senhor chama João no céu, nessa reunião particular para uma revelação, o Senhor Jesus revela a João e dá a ele instrução sobre as sete igrejas, ou as sete primeiras comunidades primitivas que estavam surgindo, comunidades que já estavam sendo constituídas e formadas por novos cristãos, por pessoas que estavam se adaptando, se adequando à realidade do Evangelho. Entre essas igrejas, nós temos apenas duas igrejas em que o Senhor, Ele dá direcionamentos, Ele faz elogios e não tem nada contra. Uma delas é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela estava num lugar de judeus convertidos ao cristianismo. Então a maior parte das pessoas que o Senhor está falando aqui são pessoas que tinham entendimento da lei, por exemplo. São judeus ou ex-judeus que, após uma experiência com os apóstolos de nosso Senhor, após uma experiência real e viva com o Cristo que os apóstolos pregavam, decidem se converter, decidem a viver e a trilhar o cristianismo, decidem a viver e a trilhar um caminho com a igreja de Cristo nascente, a igreja católica. Então nós podemos perceber que nesse chamado que Deus está fazendo, existem muitos homens que têm conhecimento sobre a pessoa de Deus, mas não têm uma experiência de perto. E aqui tem uma grande diferença entre eu saber que Deus existe e eu viver como se Ele existisse. Existe uma grande diferença em eu saber que lá no céu existe um Deus e eu me relacionar com esse Deus. Essa é a grande diferença, o grande embate que essa comunidade vivia. Essa é a grande perseguição que nós temos, por exemplo, contra a igreja de Filadélfia. Os judeus não convertidos, os judeus que não vieram, que não se adequaram ao cristianismo, que não acreditaram na pregação dos primeiros cristãos, eles permanecem, mas eles não permanecem só no cantinho deles. Eles permanecem e, com a influência que eles têm no meio, começam a perseguir os primeiros cristãos. É por isso que o Senhor está falando no versículo 9: eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo. O Senhor está falando para a comunidade: ei, se acalma. Você está passando uma grande tribulação? Se acalma. Eu te coloquei em um lugar, e mediante a sua perseverança, eu estou cuidando de você. E aqui eu queria que você entendesse uma coisa que esse texto traz, e já há alguns anos queima o meu coração. No versículo 7, o Senhor começa dizendo que Ele é aquele que abre uma porta e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. O Senhor está dizendo para a comunidade: conheça as tuas obras, eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque apesar da tua fraqueza, você guardou a minha palavra e não renegou o meu nome. Deus está falando: olha, tudo isso que eu te dei, todos os caminhos que você trilhou, todos os lugares que você passou, porque eu abri a porta por você, mesmo quando você foi fraco, mesmo quando você olhou para a sua realidade e falou: eu não mereço estar vivendo tudo isso. O Senhor está dizendo: apesar da sua fraqueza, apesar das suas misérias, eu abri essa porta e ninguém pode fechar. Mas o Senhor lá embaixo, Ele só dá um direcionamento: persevera. Eu venho em breve, está lá no versículo 11: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então presta atenção em uma coisa: o Senhor é aquele que abre a porta e ninguém fecha, amém? O Senhor é aquele que, se fecha a porta, ninguém abre, amém? Mas Ele está falando uma coisa: a coroa que eu te dei, eu não vou tomar, a não ser que você não conserve aquilo que eu te dei. Ou em outra tradução, a não ser que você deixe de perseverar. E Jesus não diz que vai tomar a coroa. E Jesus não diz que a coroa dele vai ser jogada fora. Conserva o que tens, persevera, para que ninguém tome a sua coroa. Às vezes parece meio injusto eu pensar nessa realidade. Por que que ele, aquele que abre a porta e ninguém fecha, é aquele que fecha a porta e ninguém abre? Ele está dizendo que abriu uma porta na minha frente, eu vou passar por novos caminhos e ninguém vai poder impedir. Mas existe uma pessoa que pode pegar minha coroa. Existe uma pessoa que pode roubar essa graça que ele está me dando. Quem é essa pessoa? Fala quem? Quem? Não, desse jeito eu não te respondo, você vai embora com dúvida. Quem é essa pessoa? Pergunta quem?
Quem?
Faz assim, aponta para frente, para mim, isso. Está apontando? Deixa eu ver se está todo mundo apontando. Quem que é essa pessoa? Você. A única pessoa que pode tirar essa coroa da graça, que pode fazer com que você não trilhe os caminhos que Deus abriu, que pode fazer com que você não entre nas portas que Ele abriu, ou tente entrar nas portas que Ele fechou, é você. E nessa noite o Senhor, Ele incomodava meu coração já há quase uma semana, enquanto eu rezava e preparava e rezava por vocês, sobre o que nós precisamos perseverar. São Paulo, ele já escrevia para as primeiras comunidades, que aquele que perseverar até o final será salvo. Aquele que lutar segundo as regras será salvo. Ele nos compara aos corredores. Ele diz que aquele que chegar até o final vai receber a coroa. Mas a palavra de hoje para aqueles que Deus está levantando como farol nessa geração é perseverar. Não adianta a gente dar um grande gás se não perseverar. Você vir numa terça-feira e não perseverar. Deus está nos chamando a perseverar naquilo que Ele preparou para nós. O Senhor está falando para nós perseverarmos na porta que Ele abriu. Eu não sei quais portas Deus tem aberto para você nos últimos tempos. Eu não sei quais portas Deus tem fechado para você nos últimos tempos. Mas o Senhor está dizendo, assim como Ele falava para a igreja, para a comunidade da Filadélfia: persevera, conserva aquilo que você tem, conserva aquilo que eu te dei, persevera. É tempo de você arregaçar as mangas e ir com mais coragem. É tempo de você estufar o seu peito e ir com mais coragem, porque Ele te trouxe até aqui, Ele te chamou até aqui. Aquilo que São Paulo já dizia, Ele nos chamou quando nós ainda estávamos desgarrados. Eu não sei qual dimensão você tem de quando Deus te chamou. Eu lembro que quando o Senhor me chamou, eu não estava vivendo nada. Eu não estava como o menino Samuel, que estava dormindo debaixo do altar. Eu não sei a sua realidade, mas eu estava vivendo no pecado. Quando Deus olhou para mim com misericórdia, com graça, quando Ele falou comigo a primeira vez, eu estava distante. Mesmo quando estávamos desgarrados, Ele nos amou, manifestou o Seu amor por nós. E o que que a gente vai fazer agora? Que nós não estamos mais desgarrados, agora nós o conhecemos. Muitas vezes nos relacionamos com Ele, nos falta perseverar até o final, até o final. numa das imersões que nós tivemos na Colo de Deus, eu dizia para os membros dessa comunidade: Deus não está fazendo compromisso semanal comigo e com você. Deus não está fazendo um compromisso quinzenal. A graça que Ele te deu não é para uma, duas, três semanas. O Senhor tem feito com nós caminhos e laços de eternidade. O que nós estamos vivendo aqui é construção do eterno, gente. Sabe essa paz que a gente adentra depois de um momento de oração e de adoração, que a nossa vontade é falar como Pedro, Tiago e João: Senhor, eu vou levantar aqui três tendas, uma para mim, uma para o Senhor, uma para Elias, e não vamos sair desse lugar. É isso que o Senhor está criando para a eternidade, mas você precisa perseverar. Ao longo desses anos caminhando com Deus, já me deparei com diversas pessoas que Deus abriu uma grande porta. A pessoa até começou a passar pela porta, mas porque não perseverou, não conseguiu continuar. Agora eu estou com o microfone sem fio, quero ver os câmeras me pegar nesse negócio agora. Está me vendo, Aldo? Opa, opa, agora não está me vendo. Gente, queria agradecer a você. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, muito obrigado por contribuir com a Colo de Deus. Teve gente que chegou aqui quando era tudo mato, né? Agora a gente já tem um palco, né? Agora já estamos com o microfone sem fio. Daqui a pouco tem o quê? Aí. E a igreja clama e não aguenta esse calor. Estamos dando um jeito, ora mais. Não esqueça de passar ali no final, comprar uma coisa na nossa cafeteria, né, nos ajudar, você que está de casa, através do pix@colodedeus.com.br, faz uma contribuição generosa, que nós está construindo, está indo, gente. Eu falei que nós é meio doido, isso eu falo desde o primeiro dia. A gente não está enganando ninguém nesse lugar. Deus está abrindo portas. Eu não consegui me pegar. E ao longo desses anos, eu vi pessoas colocando a mão na maçaneta, passando até o pezinho na porta, mas por não perseverar, não contemplando o que Deus reservou. Entenda uma coisa: Deus está te chamando para sempre. O que Deus está construindo com você é para sempre. O amor dEle é eterno, a misericórdia dEle é eterna, a graça dEle é infinita, e o que Ele está construindo com a gente, o que Ele está construindo no nosso meio, são laços de eternidade. Você precisa perseverar mais. Você precisa ter mais coragem de seguir adiante. Você precisa estufar mais o seu peito e seguir adiante. Não é tempo de você parar. Não é tempo de você retroceder. Não é tempo de você querer fechar a porta que Deus abriu. E para de tentar chutar a porta que Deus fechou. Para de tentar abrir o que Deus fechou. Para de voltar para um tempo que Deus já encerrou. Pelo amor de Deus, viva o novo de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala para o seu irmão. Fala: irmão, você precisa viver o novo de Deus. Não é possível. Ele é aquele que diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Seu tempo está voando hoje. Ele quer fazer algo novo com você. Ele quer fazer algo novo através de você. A Bíblia diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Repita comigo: os dons. Repita mais alto: os dons. E o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Ele chamou, está chamado, Ele fez, está feito. Só tem uma pessoa que pode fazer você não viver o chamado de Deus. Só tem uma pessoa que vai fazer você não contemplar a manifestação dos dons de Deus. Quem é? Você. Sempre quando a gente começa uma série nova no Noite de Adoração, geralmente sou eu que vou discernir o tema. Quando eu subo para a nossa capela, ou vou na capela de alguma igreja, dobro o joelho e falo: Deus, qual é o tempo novo agora? Eu sou muito feliz com o que eu vivo com Deus. Eu sou extremamente realizado com a vida que eu levo com Deus. Mas se tem uma coisa que Ele tem me despertado nos últimos tempos, é mais sede. Eu sempre anseio por mais. Eu dou um passo com Ele e falo: Deus, qual é o próximo? Qual é o próximo? Qual é o próximo? E agora o que, que o Senhor quer? O que, que o Senhor quer fazer? O que, que o Senhor quer falar? Para quem que o Senhor quer falar? Onde a gente vai? Que lugar que a gente coloca os nossos pés? E tem sido assim há alguns bons anos. Hoje você adentra e você senta e você escuta de Deus em um lugar que o próprio Deus foi incomodando o nosso coração. Mais, mais. Eu quero mais. Deus, não está cabendo. A gente lá em Jandaia do Sul, Deus falando: mais, mais. A gente falou: então vamos mais, vamos para um lugar maior. E viemos para esse lugar, e a gente entrou aqui falando: não temos dinheiro para pagar. E Deus falando: eu estou abrindo. E ela falando: o Senhor abre, então o Senhor paga. É que também o Senhor abre e bota nós para pagar, eu acho meio injusto. E Deus falando: eu estou abrindo, vai, Guilherme, vai, 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 e chama, e reza, e bota o joelho no chão. E hoje, se você nunca contemplou, se você nunca viu a promessa de Deus acontecendo, eu convido você a, quando terminar a noite de adoração, passar o olho nesse lugar. No ano de 2021, no ano de 2021, eu ainda morava no Rio de Janeiro, estava rezando um dia pela sede da Colo de Deus. Entre todas as tribulações que nós estávamos passando, o Senhor me mostrou a sede no formato de um tubarão. Eu falei: entendi tudo, vou morar na praia, a sede é na praia. Sabe, tipo o prédio dos Vingadores, que é um ar. O nosso vai ser um tubarãozão, Copacabana. E eu falei: um tubarão, Deus. Às vezes o Senhor fala tão fácil, mas às vezes o Senhor manda um enigma, tipo código Morse, tá ligado? Eu falei: meu Deus, o que que é isso? Jogar no bicho? Deus está mandando jogar no bicho, mas é pecado. Tem tubarão? Tubarão é o quê? E rezando. E toda vez, um prédio num formato de um tubarão. Eu falei: putz, cara, eu não estou rezando direito, não. Deve ser essa maconha do vizinho entrando pela minha janela aqui, estou ficando chapado já. Quando eu andava com meus amigos que eram maconheiros, eu falava que via as caveirinhas batendo o dente assim, não tinha, era uma parede lisa. Aí falava: lá, as caveiras, tudo doido. Eu falei: doido é você, desgraça. E um dia eu lembrei de uma conversa com um amigo que a gente tinha e pastoreei por muitos anos lá no Rio de Janeiro. Que ele era muito rico, muito, muito rico, muito. Ele era muito rico que de ter um tubarão em casa. E era um aquário consideravelmente grande, mas um tubarão, né, gente? Um tubarão sempre fica maior. E eu lembro de um dia de chegar para ele à noite e falar assim: mano, e quando o tubarão fica maior que o seu aquário? Aí ele me chamou, um grande estudioso. Aí começou a falar para mim sobre o tubarão e sobre os negócios de tubarão, e falou assim no final, e essa frase me marcou. Ele falou assim: Gui, o tubarão, assim como a tartaruga e não sei o que, não sei o que, nunca fica maior do que o ambiente físico. Ou seja, ele nunca vai ficar grande o suficiente para esse aquário. Se eu tivesse um aquário menor, esse tubarão seria menor. Eu falei: uau, eu não entendo de tubarão. Eu acreditei. E quando eu rezava e depois eu via o prédio da Colo de Deus no formato de um tubarão, um dia Deus falou para mim, quando eu já estava para me mudar para Jandaia do Sul, Deus falou: tá pequeno para o que eu quero fazer com vocês. preciso ampliar. E a gente começou na cidade que a gente estava a procurar um lugar. Não tinha. Já estávamos no maior lugar. E que se fosse, se vocês quisessem noite de adoração, ia dar para ir só o pessoal desse canto até no Alex ali só. Não ia caber mais. Cabia umas 80 pessoas e ficava, acredite se quiser, mais quente do que está agora. Era um forno, uma sauna. De vez em quando a gente pegava aquelas pedrinhas de sauna, jogava no chão e falava para o pessoal, isso aí gente, vamos viver. Vai, deixa essa sauna aí, faz bem para a pele. Quando, em obediência ao bispo, inclusive, essa passagem começa dizendo ao anjo da igreja de Filadélfia. Eu não sei se você sabe, mas quando a Bíblia aqui está se referindo ao anjo, é a pessoa que hoje para nós é representada pelos bispos. O anjo da igreja de Filadélfia era o homem responsável, era o clérigo responsável por essa igreja. Para nós hoje, o nosso bispo. Enquanto a gente conversou com o bispo falou, vem para cá, fica mais perto, aqui tem mais possibilidade, e também eu já querendo, né? Eu já estava, não aguentava mais. Cara, eu fiquei 5 anos no Rio de Janeiro, cidade grande, aí fui para a cidade pequena, estava meio que me sufocando, foi um tempo maravilhoso. E a gente olhou um monte de lugar aqui em Maringá, tudo dentro daquilo que a gente podia pagar nos nossos olhos. Aqui era o dobro do aluguel que a gente pagava, na verdade hoje é mais do dobro. Eu lembro da primeira vez que nós olhamos no site, eu vi esse lugar, falei, nossa, que lugar perfeito, meu Deus, tem um mezanino, uau, tem um subsolo, putz cara, que? Esse aluguel? Não dá, nem ferrando, já excluí. E a gente procurou e foi em um monte de lugares aqui, vocês não têm ideia do tanto que a gente andou, vinha para cá para procurar lugar. Um dia o Felipe começou a pesquisar, e ele falou para mim, Gui, achei um lugar, queria que você fosse lá ver. Eu falei, bora. Sem saber, vim no escuro. Quando eu cheguei aqui na porta, eu falei, não! Esse lugar é caro demais! Aí eu pensando em voltar, o corretor já estava aqui na porta. Eu falei, putz, cara, agora... Eu falei, olha o que vocês me enfiam. Agora eu vou ficar com um carão no corretor, porque já me mostrou uns 15 galpão, vai ser o 16, nós não vamos alugar esse lugar. Eu lembro que quando a gente entrou, os meninos começaram a rodar. Eu sou um bom fleumático, né? Eu sempre fico sozinho nessa hora. Comecei a andar, vim aqui na frente, comecei a chorar. Aí eu falei, Deus, não tem dinheiro para pagar, você está me fazendo gostar desse lugar. Aqui embaixo, do meio para frente, é o nosso subsolo. Então a parte administrativa da Cola de Deus funciona aqui embaixo. Inclusive, não pule tanto, porque isso aqui é uma laje. Para você pular e cair sentado na minha cadeira, custa pouco. Tô brincando, no nome de Jesus, isso não vai acontecer. Nossa Senhora da Engenharia, rogai por nós. E eu desci aqui embaixo e falei, meu Deus, é o que a gente precisa. Eu lembro que eu subi lá e eu vi essa capela exatamente como vocês estão vendo. Um vidro grandão, eu daqui conseguindo olhar o sacrário. Eu falei, meu Deus, é isso aí, mas eu não tenho dinheiro. Voltamos para casa e os meninos falando, e aí, o que você achou? Eu falei, eu achei top, mas quem vai pagar? Eu não tenho. Dinheiro que é bom está zerado. A gente ficou incomodado, eu chamei o núcleo de governo da comunidade. Nós somos em 12 pessoas... que né, temos muitos, somos mais de 1000 missionários, mas temos 12 pessoas que são a cabeça dessa comunidade. Falei, vamos lá rezar um dia, a gente veio aqui embaixo, deu uns blame no violão, e eu já chorando, já vendo sala, eu queria tudo sala de vidro, tipo Big Brother, assim, eu quero tudo sala de vidro, e uns vidros negociados, e eu falava, Deus, a gente não tem dinheiro para pagar. Foi quando eu senti que Deus estava abrindo uma porta para a Colo de Deus em Maringá, eu já falei isso aqui algumas vezes com vocês. Seria um tempo extremamente novo. O meu coração, cara, eu parecia que ia ter um ataque cardíaco. Eu falei, não acredito, eu vou morrer. Tem 2 filhos para criar. Eu só tenho 27 anos, Jesus. O Senhor sabe, eu estou muito novo para morrer. Eu te amo, eu quero te ver no céu, mas deixa eu cuidar dos meus filhos primeiro. E a gente chorando aqui embaixo, fizemos a prova. Falei, vamos mandar. A imobiliária, né, primeiro estava pedindo um seguro-fiança absurdo. Falei, vamos mandar a nossa documentação. Se esse negócio de banco aí que faz o seguro aprovar, a gente muda. E eu já falando, não aprova, não tenho dinheiro. 3 dias depois, o administrador da comunidade falou assim, Gui, recebi o e-mail, eles aprovaram, e agora? Eu falei assim, agora, você que me diz, quem paga boleto é você, eu faço as loucuras. E a gente veio para cá, como um tempo de Deus abrindo uma nova porta. como um tempo em que Deus inaugurava um novo tempo para nós como comunidade, um novo tempo em vocações, em discipulado, em espaço físico, em expansão da nossa evangelização, um novo tempo de cuidado com a igreja, e você faz parte disso. Talvez você nunca contemplou uma profecia de Deus acontecendo, hoje você está vendo. Daqui a algumas semanas, quando você entrar nesse lugar e tiver umas caixas de som pendurada aqui, quando você entrar daqui a alguns meses, você vê não vai ser um telão de LED, mas um painelzão aqui atrás de um projetor que vai sair daqui e vai projetar uma tela linda com a letra da música, para você não ficar perdido, que eu vejo que você fica perdido, não sabe as músicas antigas, aí a gente vai começar a colocar a letra. Você pode ter a certeza, eu estou vendo Deus realizar. Quando daqui umas semanas você entrar nesse lugar e ver um monte de split ar-condicionado aqui geladinho, você falando assim, nossa, dá vontade nem de ir embora, vou ter que levar a blusa para colo de Deus, você pode ter a certeza, eu estou vendo algo de Deus se cumprindo, eu estou vendo uma comunidade passando por uma porta que Deus abriu, e isso também Deus quer fazer com você. Sabe por que eu te encorajo a viver um novo de Deus? Porque eu já vivi um novo na minha vida. Eu já vivi um novo como membro de uma comunidade, e eu vejo uma comunidade inteira, mais de 1000 membros vivendo um novo de Deus. É por isso que eu sei que Deus não desampara. O que Ele disse está dito, o que Ele prometeu já está prometido, e a porta que Ele abriu realmente ninguém fecha. O Senhor está abrindo uma porta à sua frente nessa noite. Deus está inaugurando um novo tempo com você nessa noite. Eu não sei qual a sua coragem de passar. Eu não sei o quanto você tem coragem de ir onde o Senhor está fazendo, mas eu quero te encorajar, permaneça, conserva o que você tem, conserva o que Ele te deu. Ele é aquele que abre e ninguém fecha, se Ele fecha, ninguém abre. Ele está dizendo: conheço as tuas obras, eu, o Senhor, pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque apesar da tua fraqueza, você guardou a minha palavra. Então hoje é uma noite de você se decidir por Deus, adentrar na porta que Ele abriu, e presta atenção numa coisa: guarda a palavra. Quantas vezes, Guilherme, primeiro, faz o primeiro propósito, lê a Bíblia inteira, vou te ajudar, começa no, se você nunca leu, funcionou para mim, gente, é a 8ª vez, estou terminando agora com a minha turma, começa no Gênesis, vai até o Apocalipse, faz alguma coisa, mas leia, leia todos os dias, guarda, isso vai te alimentar, isso vai te sustentar. Tá, eu vou te ajudar. Você não precisa ler todo dia, amém? Você vai ler apenas nos dias que você acordar e respirar. Se não acordar e respirar, não precisa. Mas em todos os dias que você... Oh, abriu os meus olhos. Oh, tem ar entrando pelo meu nariz, enchendo os meus pulmões. Leia a Bíblia. E peça ao Senhor que Ele te dê fome e sede pela palavra. Isso vai te sustentar. Nos dias que tiver difícil, vai te sustentar. No dia que você pensar em desistir, vai te sustentar. No dia que chegar uma proposta de emprego na sua frente, se não souber se aceita ou não, a palavra vai te iluminar. O Senhor está dizendo: guarda a palavra para você não ser enganado. Guarda, leia, reflita, para você não ser enganado. Amém? Vamos rezar agora. Talvez com o mesmo sentimento que João tinha na ilha de Patmos. Eu imagino João falando às vezes com Jesus: Senhor, eu não sei se eu quero morrer para te adorar aí em cima, ou se eu quero continuar vivendo para te adorar em espírito e verdade aqui embaixo. Eu não sei qual é o anseio do seu coração. O anseio do meu coração é viver aquilo que na colo de Deus nós ensinamos sobre adoração, que é consumo. Aquilo que nós percebemos quando vemos a adoração dos querubins, dos serafins diante do trono de Deus, eles se consumindo. É isso que Deus quer fazer brotar no nosso coração hoje. E o que eu sinto de Deus é o Espírito Santo trazendo um tempo novo de intimidade para o seu coração, um tempo de resgate ao seu anseio em viver com Ele, um tempo de restabelecer dentro de você um local e uma morada sadia para Ele habitar. Deus pede para te lembrar que você não deixou de ser casa dEle. Deus pede para te lembrar que você não deixou de ser morada do Espírito. Eu não sei, talvez, se você até renegou ser morada, mas eu sinto de Deus te dizer essa noite, o Senhor diz para você, não é porque você fechou e deixou essa casa bagunçada que eu deixei de habitar nela. Não é porque um dia você decidiu fechar todas as janelas, não arrumar mais, deixar essa casa empoeirada que eu deixei de morar nela. O Senhor está te dizendo, você continua sendo templo. Você continua sendo templo do Espírito. E nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer com você e em você aquilo que nós ensinamos e aprendemos ao longo de todos esses anos como movimento carismático. O batismo no Espírito Santo é o próprio Deus mexendo no nosso interior e trazendo as promessas que nós fizemos, o nosso batismo, para fora. Deus nessa noite quer te batizar no Espírito Santo. Deus nessa noite quer mexer com a sua estrutura para você nunca mais ser a mesma pessoa. E não se esqueça, não é porque você saiu, não é porque você caiu que você deixou de ser casa e deixou de ser morada. Amém? Fica de pé agora.